Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Aqui nos estúdios, Felipe Magal, advogado e professor. Por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu queria começar esse segundo bloco trazendo os números do consórcio de imprensa divulgado num boletim de hoje às 8 horas da manhã sobre o impacto, né, o reflexo da pandemia do Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.209 novos óbitos e 31.475 novas infecções por coronavírus. O total, 46.679 mortes e 960.640 casos de Covid-19 no país. São os números divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa hoje às 8 horas da manhã. No Paraná, são 11.085 casos com 386 mortes. E em Curitiba, os números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde são 2.489 casos confirmados com 94 óbitos. Miriam Gonçalves.
Então, eu queria propor, Mariane, que a gente deixasse o Queiroz de lado. Ele já estava esquecido há tanto tempo. Acharam o Queiroz e eu acho que hoje o noticiário vai ser bastante frequente, bastante ilustrativo sobre esse caso. E eu queria, na verdade, conversar com os nossos ouvintes sobre emprego. Eu tenho certeza que todos estão angustiados com a economia do país e com a situação financeira das famílias dos brasileiros e brasileiras. Porque, claro, primeiro, tem empresas que concederam esse período para que as pessoas ficassem em casa e não se expusessem à contaminação pelo Covid, mas tem muitas empresas que fecharam. Sim. E aí demitiram muitos trabalhadores. Ou ainda, empresas que não fecharam, mas também demitiram trabalhadores. Ou ainda, aquelas tantas pessoas que continuam procurando emprego e, obviamente, agora, durante a pandemia, é quase impossível encontrar. Hoje nós temos, veja, de janeiro, portanto, veja, é até antes da pandemia. De janeiro até o começo de abril, então, assim, do primeiro trimestre, nós tínhamos aí 25, quase 26 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não tinham postos para trabalhar. E aí a gente se pergunta, a gente ouve muito queixa do governo, porque o tal do PIB, o PIB daqui, o PIB de lá vai reduzir e nós vamos cortar gastos e tudo mais. E aí que eu questiono, todos os governos no mundo que estão passando por crises iguais à nossa, estão procurando apoiar a economia interna. Por quê? Quando apoia, é um ciclo, né? Quando você apoia a economia interna, um círculo, perdão, você cria novos empregos, as pessoas, que eu digo, como que recebem salário ou que têm uma renda aí, sei lá, média, elas não aplicam na bolsa de valores, elas consomem. E isso faz movimentar a economia novamente, e aí isso gera impostos e isso melhora a situação geral do país. Mas veja o que o governo federal fez. Ele liberou para os bancos, e eu vou insistir nesse tema, porque isso me deixa profundamente indignada, e ninguém fala, as pessoas não explicam isso. Liberou para os bancos 1.200 bilhões de reais. Esse número, se você for colocar na maquininha de calcular, nem cabe. Então, 1 trilhão. Qual era a ideia disso? era que os bancos pegassem esse 1 trilhão e emprestassem para todas as empresas do país, indústria, tudo mais, para fazer esse comércio, essa produção interna se movimentar. Acontece que você, isso sim, a gente tem visto nos jornais e tudo mais, os empresários não estão conseguindo fazer empréstimo. Tem gente que está aí há mais de 70 dias, que nem recebeu nem sim ou não, estão em análise. Tem gente que tem até patrimônio e coloca aí como garantia e não tem nem análise. Era caso, na verdade, de fazer empréstimo sem garantia, porque é fundamental. Ah, vão enganar. Que vão enganar, vai dizer que aí 0,001% ganhe. Bom, mas o que ia fazer? Ia garantir empregos. Ainda dá para ser feito? Dá para ser feito. Dá para ser feito. Isso depende da pressão que o governo sofra para que esses bancos devolvam o dinheiro que não emprestaram para o governo federal e o governo federal passe para os dois bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Por que que esse dinheiro foi para Bradesco, Itaú, Santander? Por que não foi esse dinheiro para o banco público? É uma história interessante.
Posso
na verdade,
responder,
o dinheiro
Mina?
Serviu... Perdão, pode falar.
Posso tentar responder essa pergunta sua?
Pode, essa é fácil.
Vou tentar responder. Porque o Bolsonaro não trabalha, Miriam. E a gente só que... Ele não queria, olha, se ele só trabalhasse, estava ótimo. Ele pode pensar, ter aquelas loucuras dele, mas não trabalha. Ele não tem projeto de governo, não tem projeto de país, não tem projeto de nada. É só um arranjo de amigos com amigos, de encontros com encontros. É só para financiar essa elite que nós já tratamos na semana, na terça-feira. Nós falamos bastante sobre a elite agressiva desse poder, os verdadeiros donos do poder. Esses que mandam nas comunicações, nas grandes mídias de veiculação, esses do agrobusiness, esses das grandes indústrias, esses do capital financeiro, desse capital vadio, como diz o ex-governador Requião, esses especuladores, é isso, ele só tem trato, só tem compromisso, ele só tem aliança com esse tipo de gente, que fazem parte de quantos por cento da população, Mariane? É menos de 1% da população, é minúsculo, é ridículo. Então, o nosso povo, infelizmente, vai ter que sangrar essas coisas sozinho, lutando pela solidariedade de nós, de uns e outros. Se não formos nós ajudar e fazer, não vai mudar. Veja só, Miriam, você foi a única pessoa do Partido dos Trabalhadores que ocupou um cargo da executiva dessa cidade. Essa cidade é uma cidade que privilegia muito as elites. Muitas elites. A Miriam teve contato, Mariane. A Miriam viu lá de perto, lá no Sabará, lá em gente que ela me levou. A Miriam me levou para conhecer em 2018. Ela falou: você vai ver que isso aqui, eu me lembro disso, me lembro dessa situação. Eu quero, sabe, aonde que está o compromisso de gente que tem mais acesso, que tem mais oportunidade, que é o nosso caso. Eu não estou reclamando de nada na minha vida, eu tomo banho quente, Mariane. Eu tenho chuveiro quente na minha casa. Mas e quantos milhões de brasileiros que não tem?
Desculpa, não tem água.
Não tem água, né? Desculpa, Miriam, mas você está calorado.
Não, mas é...
essa elite me deixa mais indignado que mesmo... Claro que a gente vai falar do Queiroz, porque não tem como. A gente vai ter que perguntar para o Moro se ele não sabia. E você, Moro, você que ficou lá, não sabia que esse advogado estava no meio? Não sabia? Né? Tem grande investigação, vamos para Washington, vamos falar com o Pentágono, vamos não sei o quê. E não sabia que o cara estava em Atibaia? Ah, meu amigo, pera aí, cara. Né? Então a gente é burro. Né? Tá certo que não somos...
Justo ele que gosta tanto de Atibaia, né?
Pois é, ele que gosta tanto de Atibaia, ele que falou tanto, que fez tanto, que condenou, que fez aquilo, não sabia de toda essa história. Mas voltando ao assunto da indignação que tenho sobre as elites, que para mim é o câncer pior desse país, infelizmente, de dizer que é essa desigualdade social cada vez mais elástica, cada vez mais distanciada que eles fazem. É isso que acontece, que faz com que a gente não consiga produzir. Olha, a Miriam começou a falar sobre os números ali, e eu vou te fazer uma pergunta, Miriam. A gente não sabe, nem vai saber, porque a gente ainda está no meio de junho. Mas o PIB vai descer quantos por cento nesse ano?
E quantos por... Estou falando em 8%. Isso é muito. Parece pouco, mas isso é uma barbaridade. Agora eu queria lembrar...
Vocês estão falando em 8 agora, vai ser o dobro disso. Pode ir.
Eu queria falar, lembrar de uma coisa importante. Não podemos esquecer que o atual ministro da Economia, o Guedes, é banqueiro.
Exato.
Ele deixou de ser banqueiro, ele pegou uma licença de ser banqueiro para vir para o governo federal. Ou seja, é o lobo tomando conta das ovelhas.
Isso.
Então, quando houve esse repasse grande de dinheiro para os bancos, foi, na verdade, porque os bancos tiveram medo de ficar sem dinheiro. Então, para ter estabilidade, eles pegaram esse dinheiro com a desculpa que iam emprestar. E ontem à noite... quando teve uma chadeira mesmo dos empresários, aí a Federação dos Bancos declarou o seguinte: eu sei que é duro ouvir números, principalmente quando a gente está pelo rádio, mas ele declarou, a Federação, que tinha emprestado 3 bilhões e 800 milhões de reais para empresários. Vamos arredondar: 4 bilhões, tá? 4 bilhões eles emprestaram. Eu quero saber aonde é que estão os 1 trilhão, tá? 160 e quanto? 4 bilhões. Se eles só emprestaram 4 bilhões, cadê o resto? Então, isso tudo não é para desanimar as pessoas. Ao contrário, é para dizer o seguinte: o Brasil tem jeito. É possível retomar a economia, é possível retomar os empregos. Agora, o que eles não podem é distrair a população toda e fazer que nem... Eu já entendi que isso é prática do atual governo, né? Deixa a boiada passar. Então, quando todo mundo está preocupado em morrer, né? Eles falam em sair na rua sem máscara e tal... Na verdade, eles estão por trás, traindo a população brasileira, e não estão nem aí para emprego, para empresa. Mas isso eu não quero que fique com uma mensagem de desesperança. Eu quero que fique com uma imagem, ou com uma, enfim, de força. O Brasil tem jeito, a economia tem jeito. Vamos cobrar a devolução desse dinheiro. E, na verdade, o emprego desse dinheiro para sustentar as empresas nesse período difícil e para criar empregos. E para que as empresas não demitam trabalhadores. Tem jeito.
Na verdade, essa é uma medida que a gente que vem discutindo números, debatendo, acompanhando a movimentação do governo detalhadamente desde... do início do seu governo, mas principalmente, né, desde o início dessa pandemia há 3 meses que está instalada no Brasil, a gente vem cobrando, questionando, querendo saber aonde está o dinheiro, porque a gente sabe que ele existe, mas por que que ele não chega nem para as empresas e nem para o trabalhador. Eu, né, me coloco no lugar de quem está nos ouvindo, de quem está em casa, sem o seu trabalho, sem a garantia, sem ainda... A gente sabe que o auxílio chegou para algumas pessoas, mas ainda também é um número muito pequeno, dadas todos os problemas no percurso, né, que aconteceram e ainda estão acontecendo, mas... A sensação mesmo de cada pessoa que está em casa é do não saber o dia de amanhã, né? De não saber qual vai ser a continuidade, de não saber se vai ter oportunidade de trabalho, de colocar comida dentro de casa, porque a gente não tem realmente medidas nesse sentido, né? A gente está há 90 dias esperando alguma coisa, e o que a gente tem de efetivo são isso, os números do dinheiro repassado para os bancos, os números repassados para as grandes indústrias que vão sobreviver. né? A gente está falando aqui do pequeno empresário, do microempreendedor, de quem tem casa.
A gente está falando do brasileiro médio, a gente está falando dos lutadores, daqueles que sobrevivem, daqueles que querem sempre poder um pouquinho a mais apenas, e que é tão difícil com todas essas ingerências em todas as áreas, em todas as pastas, em toda a relação orçamentária. E o Paulo Guedes, eles só estão lá ainda por conta desse Paulo Guedes, porque ainda tem uma meia dúzia de milionário.
Empresários, né?
Isso.
O dono da Avan, o
Exato.
Dono da Fit, qualquer coisa, enfim.
Que são os analfabetos também.
Né?
São os analfabetos.
Banqueiros, tem um banqueiro lá, né?
Exato.
Banco ganha, né, Magal? Banco ganha. O Brasil vai bem, banco ganha. O Brasil vai mal, banco ganha. Banco é um servicinho que não perde dinheiro.
Não perde. Jamais. E o que vai acontecer com o Guedes quando acabar? Pode destruir, ou pode ser impeachmentado. Sei lá se o Bolsonaro, quando sair, ele vai sair algemado ou vai sair dependurado, que nem o ídolo fascista dele, ao contrário. Não sei. Vai sair de alguma forma fúnebre, horrível e dantesca para a história dessa nação. Mas o Paulo Guedes, Mariane, vai voltar para o sistema privado. Vai voltar para banco privado, para banco de especulação.
Magal, o seguinte, Magal, Mariane, para quem está nos escutando, R$ 600 é muito importante. E, aliás, vamos deixar claro, esses R$ 600 não foi o governo Bolsonaro que quis dar. Muito pressionado, o governo federal queria dar R$ 200. Aí a oposição no Congresso conseguiu passar de 200 para 600 em 3 parcelas. Evidente que esses R$ 600 ajudam muita gente, porque tem gente que está passando fome. Agora, ontem ou anteontem, não me lembro, eu vi um rapaz, na verdade, com seu filho, devia ter uns 6, 7 anos, assim, em frente de um pátio, e ele dizendo que ele era gerente financeiro de uma empresa, mas a empresa está demitindo um monte de funcionários e ele foi demitido. A angústia que eu vi nos olhos dele, cara, isso mata a gente. E aí você fica pensando, se essa empresa dele tivesse um auxílio para continuar, como os restaurantes, a gente tem visto isso direto, ele não estaria desempregado. Eu fiz um cálculo para vocês terem uma ideia. Se fosse concedido para cada pequena e microempresa R$ 50 mil de crédito, é pouquíssimo, gente. R$ 50 mil de crédito, né? De empréstimo para começar a pagar daqui um ano. E 20 mil para os MEIs, que são aqueles microempreendedores, daria menos de um terço do dinheiro que foi repassado para os bancos. Enfim, mas fica aí a nossa mensagem de que isso pode ser revertido, isso depende de todos nós, isso depende de uma mobilização da sociedade, que pare de sair aí com cartaz de AI-5. Esses dias fizeram uma barbaridade aqui em Curitiba, às vezes me dá uma tristeza, que picharam uma homenagem a Marielle Franco. Parar com isso. Nós precisamos salvar empregos. Tem jeito? Tem jeito.
A gente vai fazer mais uma pausa neste Cultura Revista de hoje, mas a conversa segue logo após o intervalo. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930 a seguirem conosco. A gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.